vai entrar no ar já já na sequência o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, para conversar com a bancada mais famosa do rádio brasileiro, os jornalistas que estão na bancada do show do Clóvis Monteiro, o Felipe Melo, o Maurício Menezes. Estamos fazendo a conexão com o governador, né? Já tá na linha? Tá na linha. Alô, governador Cláudio Castro, muito bom dia.
Bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês. E a todos os jornalistas também da bancada.
Ok, tá o Felipe Melo e o Maurício Menezes aqui. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Antes de mais nada, eu quero agradecer o seu tempo. O senhor está ao vivo, são 9h18 agora. O senhor está no Palácio agora, governador?
Estou a caminho do Palácio já.
Então tá bom, vamos lá. O governo do estado prorrogou as restrições contra a Covid-19 até 26 de abril. Eu queria falar um pouquinho desse assunto com o senhor, até porque nós acordamos com a notícia, né, de uma juíza deixando para lá, tipo assim, ignorando o momento sério que nós estamos vivendo, e com todo o respeito que toda autoridade merece. Eu queria a sua visão sobre isso, governador Cláudio Castro.
Clóvis, eu vou continuar batendo na tecla que eu venho falando o tempo todo. Nós precisamos tratar a Covid com equilíbrio. Equilíbrio tem que ser a nossa palavra de ordem. Eu acho que tanto governantes, governadores, prefeitos ou presidente, quanto o judiciário, quando eles não baseados na técnica, ou pior, baseados simplesmente numa visão politiqueira, eles tomam decisões erradas, quem sofre é a população. Eu sempre digo que a gente precisa hoje de duas grandes vacinas. Essa que a gente coloca no braço, que é importante, mas também a vacina contra a fome, contra o desemprego, contra a pobreza e a miséria que a gente está vendo. Então, tanto alguém que faz uma restrição extremamente dura e que às vezes não é tanto na necessidade, quanto aquele que não faz, deixando a população à mercê de uma doença que está matando muito, esse desequilíbrio, eu acho que isso é o que a gente tem que combater mais hoje. O nosso inimigo não é o do outro partido, não é o do outro governo. O nosso inimigo é esse vírus e esse equilíbrio que eu tenho pregado tanto e a gente no governo do estado tem batalhado por ele.
Gente, eu estou conversando com o governador exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E a produção me lembra que estamos ao vivo no Face, né? Estamos no site tupi.fm ao vivo. Estamos no Instagram agora... Thalita Gildes está acompanhando, botando também a gente no Instagram, né? E o governador, eu não sei se ele está transmitindo, que ele também é muito atuante nas redes sociais. Eu acompanho o Cláudio Castro nas redes sociais lá, os momentos sociais e os momentos políticos também, né? Hoje ainda não se pode abrir mão desse braço das redes sociais, são muito importantes e inclusivas. A pergunta do jornalista Felipe Melo.
Governador Cláudio Castro, a questão da fome é cada vez mais grave no país. O senhor está aí enfrentando, criou agora o Supera Rio, foi sancionado, mas o senhor anunciou também que até o final do ano vamos ter restaurantes do povo com refeições a R$1, já tem um em Duque de Caxias. Quais são os próximos, governador? O que o senhor pode dizer à população sobre isso?
Olha, como eu tenho dito, Felipe, essa questão da fome me preocupa muito desde sempre. Nós já estamos distribuindo quentinhas desde o ano passado na Central do Brasil e em outros locais. A abertura do restaurante do povo em Caxias são 2 mil refeições e 2 mil cafés da manhã, também a 50 centavos que a gente já tem distribuído. E a ideia são mais 10, pelo menos 3 aqui na capital, um no centro, um em Madureira e um pela Zona Oeste, ou Campo Grande, ou Santa Cruz, a gente está vendo. Um em Nova Iguaçu, um em São João de Meriti, um em São Gonçalo, o outro em Campos, e aí agora o pessoal, tecnicamente, está estudando aonde completar para a gente chegar, acho que faltam 2 ou 3 para a gente completar mais os 10, que a gente acha que aí vai conseguir. Além de toda a ajuda, também essa ajuda alimentar é fundamental para a nossa população não morrer de fome.
Governador Cláudio Castro, eu ouvi aqui uma notícia que me chamou muito a atenção. Combate à criminalidade e à prisão de mais de 600 milicianos pela força-tarefa da Polícia Civil. Aliás, a Polícia Civil tem dado orgulho para todos nós. Outro dia eu recebi aqui, né, o delegado do caso do menino Henri, e a investimento na pesquisa, na perícia, isso dá uma esperança para todos nós, né? Esse trabalho aí, nessa operação força-tarefa da polícia contra a milícia, que faz tanto mal para o Rio de Janeiro, continua, governador?
Continua, Clóvis. Essa força-tarefa, eu montei ela em outubro. O que eu tenho dito é o seguinte: a gente não pode viver em estado permanente de guerra. A nossa população, ela quer uma polícia atuante, forte, mas que também proteja a vida da pessoa e do próprio policial. Então, nós estamos investindo em investigação, inteligência, qualificação do nosso policial e também na questão estrutural. Hoje, por exemplo, eu tenho 6 ou 7 IMLs fechados pelo interior. Uhum. Como é que a gente vai conseguir combater a criminalidade se a perícia e toda a questão de IML, a gente não tem uma estrutura adequada? Outra coisa também é o departamento de lavagem, que nós criamos um laboratório de lavagem de dinheiro. Já bloqueamos mais de R$1,5 bilhão de reais das milícias, fazendo essa asfixia financeira. Estamos lançando agora o programa Bairro Seguro, que é um programa que vai impedir esses pequenos crimes, latrocínio, roubo, furto, nos bairros, para que as pessoas possam voltar a andar nos bairros, as crianças possam voltar a brincar. Esse programa Bairro Seguro, ele começa em 22 bairros e ele vai chegar no Rio todo, na Baixada, Niterói e São Gonçalo, prioritariamente. Então, é uma nova ideia de política de segurança pública, investigação, preparo, e principalmente esse policiamento ostensivo e também a asfixia financeira que a gente acha tão importante.
Estamos conversando ao vivo com o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aqui na Rádio Tupi. A próxima pergunta, governador, é do jornalista Maurício Menezes.
Saudações, governador. Olha só,
governador. Saudações, rubro-negro, Maurício.
Saudações. Olha só, esse fato do senhor ser apresentado sempre como governador em exercício atrapalha, por exemplo, seus planos a médio e longo prazos?
Não atrapalha em nada. Acho que simplesmente é uma questão constitucional. O papel do vice é substituir em caso de vacância, e é o que está acontecendo. Mas eu sou governador pleno desde o primeiro dia, respeitando muito toda a situação. Mas o trabalho está sendo feito, independente se é em exercício, se não é. Esse trabalho está sendo feito com muita responsabilidade e afinco.
Muito bem, o Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, ele está ao vivo aqui na Rádio Tupi. Sobre a prorrogação de medidas de restrições até 26 de abril, o senhor acha, governador, que existe possibilidade desse prazo, dependendo do cenário que é atualizado todos os dias, hospitais, número de contágio, mortes, pode se estender ainda mais, governador?
Ô, Cláudio, essa é uma decisão 100% técnica. Uhum. Eu sempre digo o seguinte: o governador do estado não manda em restrição, quando vai fazer, se vai parar de usar máscara, se não vai. Essa decisão ela é 100% técnica. O que nós fazemos é ouvir a técnica o tempo todo, ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde, e analisar os gráficos. Então, a gente analisa todos os dados, desde a entrada das pessoas nas UPAs e nas clínicas da família, até internação em enfermaria, internação em CTI, quantidade de pessoas que estão saindo, fila, quantidade de óbitos. E toda essa questão de restrição, maior ou menor, ela depende muito de como tecnicamente a doença está se alastrando. A gente vai afrouxando um pouco, a gente vai apertando um pouco. Eu só tenho uma visão, só não concordo com o lockdown, porque ele provoca a outra face triste, que é a fome. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre restringir, mas as pessoas poderem trabalhar também, e a gente não gerar mais fome e desemprego no nosso estado.
Governador, ontem saiu um número da arrecadação da União, que surpreendeu positivamente devido ao cenário. O mês de março foi um dos melhores meses dos últimos anos, porque houve aquela reaquecida no final do ano passado, tentou voltar ao normal, né, até que os números do contágio aumentaram de novo, aí algumas medidas restritivas foram obrigadas a ser tomadas e tal. Mas o número da arrecadação da União surpreendeu para o mês de março. Como é que está a arrecadação com essa crise toda aqui no Rio de Janeiro? Está dando para pagar as contas, governador?
Está dando. A gente fez um grande plano de reestruturação, inclusive ontem, foi regulamentado um novo regime de recuperação fiscal que vai fazer com que a gente possa pagar as nossas dívidas em 10 anos agora, que vai fazer com certeza a economia melhorar muito, a gente poder gerar mais emprego, renda. Foi fundamental essa ação do governo federal para que a gente possa se reestruturar de vez. A lei de diretrizes orçamentárias que já mandou esse ano agora já é uma lei muito, muito melhor. Já foram, o nosso rombo já é menor, mas isso é todo um trabalho, Clóvis, de reestruturação que a gente está fazendo e que ela demora. É assim mesmo. Você não resolve todos os problemas em 3-4 anos. Vai levar um tempo, mas a gente está fazendo muitos cortes, gastando melhor o dinheiro público, uma controladoria muito forte, acabando com os casos de corrupção dentro do Estado. A arrecadação de janeiro e fevereiro tinha sido muito boa. A de março a gente teve uma queda bem acentuada, mas eu acredito que abril agora a gente tem tudo para voltar a recuperar, mas diferente da União, a nossa em março não foi boa não, e por isso até que a gente também tem esse receio todo, porque nós temos inclusive as contas de hospital, de tudo para pagar. Se o Estado não arrecadar, não consegue colocar insumo em hospital, médico, pagar funcionário, pagar tudo que tem que pagar. Então tem que, esse equilíbrio é fundamental, Clóvis.
Os servidores não correm risco de ficar sem salário não, né, governador?
Nenhum risco. Até agora está tudo tranquilo, não vão atrasar nenhum salário, como já não atrasamos ano passado e nem em 2019.
Isso mesmo. Agora, para fechar, no Rio de Janeiro se vacinou, a produção está me passando aqui, 559.330 pessoas. As vacinas estão chegando a contento, o senhor acha que o ritmo é esse mesmo, só falta realmente mais vacinas para o país inteiro? Como é que está o cenário da vacinação no estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro?
Nós já recebemos quase 5 milhões de doses. A gente tem que entender qual é o papel de cada ente, né? Uhum. Isso às vezes mistura. Existe uma coisa chamada Plano Nacional de Imunização. Esse plano, ele determina o que cada um tem que fazer. O governo federal, ele tem que comprar as vacinas. O governo estadual, ele compra os insumos e ele distribui. E os governos municipais, eles aplicam a vacina. Uhum. Então, nós compramos os insumos mais baratos do país, porque enquanto outros ficavam discutindo se a vacina ia ser do país X, Y, Z, nós fomos fazer aquilo que a gente tinha que fazer, que era comprar os insumos. Então, a seringa com agulha, nós compramos a 17 centavos, o valor mais barato entre todos os estados da federação. E esse é um dado muito importante. Uhum. E a segunda coisa é que a gente montou um sistema de logística com 8 aeronaves, que a gente entrega a vacina em todos os municípios em até 4 horas. Então, chegou aqui, em até 4 horas, todo mundo tem a vacina. E a gente hoje tem um problema de inserção de dados no sistema por parte das administrações municipais, mas pelo que a gente está vendo, está sendo aplicado. Tem que melhorar a chegada de vacina para a gente poder imunizar mais rapidamente a nossa população. E eu não tenho dúvida que a vacina é a nossa esperança de voltar à normalidade.
Ok. Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista exclusiva aqui na sua Rádio Tupi, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior rádio do Brasil. Obrigado. Bom dia, governador.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. E é uma alegria sempre a gente estar podendo aqui dialogar.
Obrigado.